Senhores Deputados, bons dias. Já temos quórum. Podemos dar início à nossa reunião. Temos a distribuição de duas iniciativas legislativas. Uma primeira iniciativa do PCP, um projeto de lei que cria um regime especial de declaração de morte presumida em caso de naufrágio da embarcação de pesca. Sr. Deputado Paulo Ribeiro. Sim, Setúbal? Setúbal, Sesimbra? Palmela. Mas quer alargar os limites do Conselho. Então, Sr. Deputado Paulo Ribeiro, muito obrigado. Fica distribuído. Temos um projeto de lei de iniciativa do PSD-CDS-PP que altera o Código Penal, transpondo para a ordem jurídica uma diretiva relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas e, portanto, que substitui uma anterior lei quadro. Deputada Elza Paes? Deputada Elza Paes, fica então distribuída. Muito obrigado. Deputado Pita Mecha, está distribuído. Sei que o Sr. Deputado João Lobo tem que estar na Comissão dos Assuntos Europeus com alguma urgência e então eu dava-lhe a palavra para a apresentação de um relatório, de um parecer pedido pela Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A proposta de parecer, realmente o parecer foi solicitado a esta Comissão, pela Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, tendo em consideração as competências desta Comissão, concretamente no que se refere à alteração à Lei 2 de 2004, de 15 de janeiro. Neste momento, a proposta encontra-se em apreciação pública e, na sua essência, na exposição de motivos, nesta parte da proposta de lei, o Governo considera que o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços Públicos deverá excluir da sujeição ao procedimento concursal a designação de magistrados judiciais ou magistrados do Ministério Público por exercício de cargos de direção superior em serviços e organismos dependentes do Ministério da Justiça, que por força de disposição legal devam ser providos por esses magistrados. Considera que se trata de uma medida que se justifica pelo Estatuto Específico de Independência dos Magistrados Judiciais, com cuja competência profissional é objeto de apreciação pelo respectivo órgão próprio de gestão, naturalmente Conselho Superior da Magistratura. E a mesma solução é adotada ou proposta para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, quando o cargo de Direção Superior de primeiro grau seja provido por oficial das Forças Armadas. De resto, é o único lugar. Existe apenas um único lugar. Esta alteração à Lei 2004 inclui ainda o Gabinete Nacional de Segurança, que, enfim, referindo-se que a lei também não é aplicável aos cargos dirigentes daquele serviço, atendendo às especiais funções, propõe a mesma situação para as demais situações já evidenciadas, e que os titulares destes cargos exercem na garantia da segurança da informação classificada no âmbito nacional e, sobretudo, no âmbito das organizações internacionais de que Portugal é parte. Portanto, esta eliminação da necessidade de sujeição ao procedimento concursal nestas matérias é esta matéria que nos foi solicitada a sua apreciação. A proposta de diploma ou de lei evidencia que ela entrará em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. Gostaria apenas de evidenciar, Sr. Presidente, que esta iniciativa legislativa é apresentada pelo Governo no âmbito do seu poder de iniciativa. Nós temos no número 1 do artigo 167, a linha D, no número 1 do artigo 197 também da Constituição da República Portuguesa e no número 1 do artigo 188 do Regimento da Assembleia da República. Evidencio também a extraordinária nota técnica. Eu tive a possibilidade de ler, ainda que muito rapidamente, porque só há pouco tempo chegou aos nossos computadores, mas ela é extraordinária. Na parte em que evidencia a apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais do cumprimento da lei do formulário, o enquadramento legal e doutrinário e os seus antecedentes à lei, o enquadramento doutrinário bibliográfico, o enquadramento do tema no plano da União Europeia e, finalmente, o enquadramento internacional com os gráficos e a posição de Portugal no domínio das matérias que devem ser, que são objeto da proposta de lei. Sendo assim, dando aqui também por produzida a nota técnica, na parte interessante à matéria objeto de apreciação, o relator considera que não se vislumbra nenhum obstáculo à sua apreciação em plenário e se, evidentemente, a proposta de parecer for aprovada, sugere-se que o parecer seja remetido à Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública. Finalmente, gostaria de agradecer aos serviços de assessoria da minha bancada que tão diligentemente me auxiliaram na elaboração desta e na exposição desta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo seu parecer. Felicito pelo seu parecer. Debruçou sobre as questões que são eventualmente mais marcantes do seu ponto de vista, mas não se debruçou sobre a questão da alteração do horário de trabalho, que está prevista no mesmo diploma. Isto é, eu estou a falar na questão da alteração do horário de trabalho das atuais 35 horas para 40 horas semanais, sendo que do nosso ponto de vista, independentemente de estar em condições de subir a plenário, evidentemente o seu parecer, como está sempre, entendemos que este aumento não, tinha que ser perspectivado de um ponto de vista da proporcionalidade para cumprir o desiderato constitucional para trabalho igual, salário igual. E depois não esquecendo que nas várias entidades públicas funcionários públicos que trabalham ao abrigo do regime de contrato de trabalho em funções públicas e outros ao regime de acordo com o regime do Código de Trabalho. Os primeiros cumprem um horário de trabalho de 35 horas, como todos sabemos, e os segundos de 40 horas semanais. Ora, os que cumprem um horário de 40 horas semanais têm mais 5 horas semanais pagas, o que não acontece neste diploma, que tem um novo período de trabalho de 40 horas, justificado, pelo que eu percebi da leitura do diploma, apenas pela aproximação de regimes e não em fatores que densificam o conceito constitucional de remuneração, quem trabalha, qual a natureza de trabalho ou qual a entidade de trabalho em causa, e também intensificam a fragilidade crescente dos funcionários públicos, que vem de vários fatores que todos conhecemos, desde o congelamento de progressão das carreiras, à redução de remunerações, etc. E depois também pensamos que esta lei contraria o espírito que o próprio Governo imprimiu em algumas de concertação social, como aconteceu, por exemplo, com os médicos, que fizeram um acordo com o Governo de 35 horas para 40 horas semanais, para contratos celebrados só a partir de 2013, portanto, numa lógica de preservar o princípio da segurança jurídica e da tutela das expectativas, e os médicos podem optar pelo acréscimo de 5 horas, conforme foi acordado entre o próprio Governo e os próprios, mas com o correspondente aumento salarial. Entendemos que devia ser uma solução para todos, isto parece-nos um pouco uma alteração contratual operada por lei. Eram só estes os reparos, que não apenas estes, mas os imediatos que teria a fazer à lei, não a aparecer, naturalmente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira. Não sei se há mais intervenções, não havendo. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço muito à Sra. Deputada Isabel Moreira as palavras que me dirigiu, as considerações que teceu, mas acontece o seguinte. Enquanto falava, eu estava-me a lembrar de um velho prolóquio que diz: Nes sutor ultra crepidam. Ou, portanto, não se vá além do pedido. Aquilo que foi pedido, efetivamente, pela Comissão pela Comissão do Orçamento, Finanças e Administração Pública, pela COFAP, é o que consta do mail. E o que consta do mail é apenas uma pronúncia relativamente à quinta alteração à Lei 2 de 2004. Portanto, senhora deputada, não foi conscientemente elaborada para ser sobre essa matéria. Por esta razão, não se vai então além do pedido. Muito obrigado e muito agradecido. Muito obrigado.
Nem havia pedidos subsidiários. Nem havia pedidos subsidiários. Não é? Entrando na linguagem jurídica, não é?
Mas é a força do hábito, não é?
Mas, Sr. Deputado João Lobo, não se ausente ainda, mas temos que votar. Eu gostava que assistisse à votação. Eu sei. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo, e até já. Temos agora um segundo ponto. Sr. Deputado Hugo Velosa, quer a apresentação de um parecer. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria pôr realmente à consideração dos colegas o seguinte. Tendo eu já feito um relatório e parecer sobre esta matéria que apontava para... levantava, aliás, algumas dúvidas de constitucionalidade, mas tendo apontado para vir um parecer da Comissão Nacional da Proteção de Dados, que entretanto chegou à 5ª Comissão e... não sei, julgo que já será do conhecimento aqui dos deputados, pelo menos eu tive conhecimento. Mas obtive a informação, foi distribuído, sim. Eu obtive a informação que, na realidade, o proponente ia fazer propostas de alteração em sede de especialidade que pretendiam acomodar a lei a essas dúvidas de constitucionalidade. E, portanto, tomei a iniciativa de sugerir que o parecer fosse feito já depois de sabermos quais são as propostas que vão ser apresentadas na especialidade. Isso acho que faz sentido, porque se as propostas na especialidade realmente resolverem os problemas de dúvidas de constitucionalidade, aqui o Parlamento pronunciar-se-á. Se não resolver as dúvidas, pois, naturalmente, que será elaborado um novo parecer em que eu serei relator, esse parecer virá aqui à consideração dos seus deputados e votaremos esse parecer já com as propostas de alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Não havendo, então, aguardemos por novo pedido e eu entrarei em contacto com a Comissão. Teríamos agora a discussão e votação na especialidade das iniciativas.
As alterações ou é através dos grupos parlamentares?
A maioria.
Disse o proponente.
Não.
O proponente, e o proponente é o governo, portanto
não,
era a minha questão.
Não, será a maioria. Senhores deputados, teríamos então a discussão e votação na especialidade de iniciativas ligadas aos direitos de autor e direitos conexos. Acontece que o Bloco de Esquerda fez-me chegar a informação de que pediu o adiamento. Pede o adiamento. Bloco de Esquerda. E, portanto, regimentalmente será adiado para a próxima reunião. Não, a informação que eu tenho é só o Bloco de Esquerda que pediu... Pois, claro, mas são conjuntos. Não vamos discutir agora um e depois para a semana o outro, não é? Não é, portanto, não vamos adiar os dois para a próxima semana. Temos agora a fixação final da redação final do texto que procede à 5ª alteração à lei que aprova o novo regime do jurídico das armas. Senhores deputados, foi-lhes distribuído. Não me parece que haja nada de substancial nesta redação final. Portanto, não havendo sugestões, podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém... Aprovado por unanimidade. E agora... E agora, o Sr. Deputado Hugo Velosa pediu uma palavra. Foi o ponto 5. Não. O 4 foi adiado. Sr. Deputado Hugo Velosa, ainda relativamente à Lei da Organização Judiciária, pediu uma palavra, uma vez que entende que há uma contradição entre duas normas desse diploma. Nós ainda estamos em tempo de poder discutir ainda e eventualmente votar, e portanto, para o efeito, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Quer dizer, nós verificamos que depois da... ao comparar aquilo que tinha sido aprovado nos vários artigos, eu aliás apelava nomeadamente aos seus deputados que seguiram isto, se tivessem à sua frente as normas, era mais fácil de verificarem isto. Nós, quando votámos o artigo 10º, número 2, Nesse artigo ficou referido, eu tenho aqui a redação do décimo número 2, ficou referido que a representação nos tribunais de secções ou secções referidos no número 2 do artigo 79, número 3 do artigo 81, a representação é assegurada em regra por Procurador da República, com exceção das secções de execução cuja representação é assegurada por Procurador Adjunto. Bom, isto foi o que ficou aprovado, é a redação que se pretende aprovar, mas nós verificámos depois que na nova redação do artigo 221, que corresponde ao atual artigo 183, verificámos que havia uma incompatibilidade entre aquilo que foi aprovado nesse artigo e o que está aprovado para o artigo 10º número 2, que foi aprovado previamente. Portanto, a nova redação do artigo 73 não é compatível com essa opção das secções de execução serem asseguradas por Procurador Adjunto, que é aquilo que está no artigo 10º número 2. Por uma razão simples, porque em todos os casos, se nós verificarmos aquilo que aprovámos no 222, atual 183, verificamos que isso realmente não diz uma coisa com a outra. A representação devia de ser sempre assegurada, em regra, por Procurador da República. Porque isso até vai ter depois efeitos a nível remuneratório e a nível, nomeadamente a nível remuneratório. Portanto, aquilo... Não, tem que haver equivalência, nomeadamente entre as duas magistraturas, porque para as magistraturas judiciais há só um regime para todo esse tipo de tribunais. E para a magistratura do Ministério Público havia uma exceção, que estava no 10 número 2, para esses tribunais ou secções que estão no artigo 10 número 2. Portanto, assim havia compatibilidade absoluta entre as duas magistraturas. Em todos os casos, era assegurado, se possível, por Procurador da República, assim como em relação à magistratura judicial, era assegurada pelos magistrados judiciais que constam do artigo 10º. Portanto, era para haver compatibilidade, era esse o nosso objetivo, isto fomos chamados à atenção para este facto, mas naturalmente, se os seus deputados entenderem que não há justificação para esse facto, que não há que compatibilizar em todos os tribunais e secções um princípio geral igual para todos, ou seja, retirar do 10º número 2, parte final, a possibilidade de ser representado por procuradores adjuntos, nós estamos em sede de redação final e obviamente que ninguém quer impor aqui nenhuma redação para essa matéria. Se entenderem que não há essa necessidade e que assim como está bem, naturalmente que teremos que resolver o assunto de outra forma.
Só a dizer só o seguinte, Sr. Deputado Vosa, nós não estamos em sede de redação final, nós estamos em sede de discussão na especialidade. Portanto, podemos, votando, fazer esta discussão e esta votação. Claro.
Em sede de redação final, naturalmente, seria muito mais difícil fazer este tipo de opção. Aquilo que, no fundo, nós estamos a querer fazer é promover essa alteração sem que seja necessário apresentar uma proposta concreta. Se for necessário apresentar uma proposta concreta, nós apresentamos. Se realmente a parte dos grupos parlamentares entenderem que não há necessidade de deixar de existir esta exceção que está na parte final do 10 número 2, nós teremos que fazer uma proposta de alteração ao 10º número 2.
O Sr. Deputado acaba de fazer verbalmente.
Posso fazer a proposta verbalmente, se os deputados não se importarem. E a proposta verbal é a seguinte, é uma proposta de eliminação da parte final do que consta do número 2 do artigo 10º, ou seja, a retirada da expressão final. O número 2 atual tem a seguinte redação: nos tribunais ou secções referidos no número 2 do artigo 81 e número 3 do artigo 83, a representação é assegurada em regra por Procurador da República, e depois vírgula, com exceção das secções de execução, cuja representação é assegurada por Procurador Adjunto. Nós, por entendermos que não há justificação face à redação do artigo 123 para esta parte final, fazemos a proposta de eliminação desse inciso final, ou dessa parte final do número 2, que diz, com exceção das secções de execução, cuja representação é assegurada pelo Procurador Adjunto, passando, em todos os casos, a ser assegurada em regra pelo Procurador da República. É essa a proposta que é apresentada pelo PSD.
Sr. Deputado João Oliveira, faz favor. Não quer carregar no microfone?
Senhor, carrega o microfone.
E falar também.
Além da posição, consigo exigir-se que os juízes...
Eu só estava a tentar perceber em que é que esta redação do número 2 do artigo 10 é contraditória com o 220, com o 183 da redação final.
183.
Que ainda não consegui perceber é o que é que motiva essa alteração.
Sr. Deputado, aquilo que nós dizemos é que tem que ser assegurado. Se nós lemos o 183 todo, que era o antigo 221, a nível da magistratura judicial, há... Os magistrados podem ter mais ou menos de 5 anos, nomeadamente, tanto quanto me recordo, o número 2 do artigo 221, que é o 183 que nós aprovámos, e, portanto, aquilo que se pretende, quando se diz que deve ser sempre, em princípio, por Procurador da República, é equiparar aqui as duas magistraturas, porque se nós vamos criar uma exceção para aquele tipo de tribunais, e essa representação for por Procurador Adjunto, estamos a criar aqui uma diferença entre aquilo que é a opção para os magistrados judiciais. É essa a nossa explicação e a explicação que nos é dada também pelo autor da proposta de lei. E, portanto, convinha que todos os procuradores, em todos estes tipos de tribunais, fossem, em princípio, da mesma categoria hierárquica, que é procurador. Sim. E, portanto, era para deixar de existir essa diferença de tratamento em relação a essas secções.
As secções de instrução sendo secções das instâncias centrais,
têm juízos com mais de 10 instâncias. Ou seja, o que se pretende é uma equivalência. Não, o que se pretende é uma equivalência. Não, o que se pretende é uma equivalência entre os graus de magistrados judiciais desses tribunais e do Ministério Público nos tribunais de competência territorial alargada, para não haver diferenças, e nas seções especializadas, incluindo as execuções. Porque, através da alteração do artigo 183, nas execuções havia a possibilidade de ser procurador adjunto, e por isso é que se quer eliminar essa possibilidade de ser procurador adjunto para ser sempre, em princípio, por procurador da República.
É que o equivalente a um juiz com mais de 10 anos de serviço é um procurador e não um procurador adjunto.
Sim, o procurador adjunto seria não equivalente.
É esta a razão.
Sim.
Deputado Pidames, já faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, na verdade, nós temos tido aqui alguma dificuldade nestes processos legislativos, não é? Dizem que foi hoje publicado o Código do Processo Civil.
Bem bom.
No Diário da República. Mas também tivemos, todos eles, para recordar os incidentes a posteriori, não é verdade? Que também tivemos com o processo civil. Bem, vamos lá ver. Esta forma de legislar é um bocadinho perigosa, porque é o que se chama legislar em cima do joelho. É perigosa, porque não permite uma reflexão aprofundada sobre o assunto. Portanto, nós não vamos acompanhar essa alteração porque achávamos que ela devia ter sido formalizada, pelo menos digo ontem, né? Formalizada com uma proposta para nós podermos estudar. Isto pode ter implicações com outras normas, é preciso ver a compatibilidade, etc. E, portanto, é difícil dar respostas em cima do joelho ou colaborar neste processo legislativo em cima do joelho. Portanto, nós não iremos acompanhar isso, pois a maioria entender que deve avançar com essa alteração, pois que o faça, mas nós, sem uma proposta formalizada, realmente temos já uma relutância e dificuldade em fazê-lo e, portanto, deixamos à consideração da maioria essa questão.
Muito obrigado. Sr. Deputado Veloso, vou...
Só para dizer que eu acho que não há processos legislativos, não me recordo haver assim processos legislativos perfeitos, nomeadamente em diplomas desta dimensão. Agora, uma coisa é certa, isto que aqui se está a fazer hoje é muito mais razoável sob todo o ponto de vista, e portanto não é, digamos assim, a mata-cavalos, porque não estamos ainda em sede de redação final, nós estamos ainda na possibilidade, e foi só detectado um caso, foi só detectado, poderia ser detectado por outro grupo parlamentar, foi só detectado um caso em que não há essa compatibilidade, e portanto, naturalmente, não aceitando a crítica que é feita pelo deputado Pita Ameixa, mas enfim, compreendendo, é normal, é natural, acho que o processo legislativo não foi diferente dos outros, nós aqui tivemos todas as possibilidades de alterar aquilo que pretendemos alterar para compatibilizar todas as normas da lei, estejamos ou não de acordo com ela, uma coisa é diferente, não está de acordo com ela, isso já é outra história, e portanto quem não está de acordo, obviamente não está de acordo. Agora, nós aqui, o que fizemos foi, ainda antes da votação final global, e eu acho que isso é razoável, detectámos que havia esta... E neste momento parece-me claro, tem que se equiparar as duas magistraturas, ponto parágrafo. Não há nenhum, não fazia nenhum sentido haver procuradores adjuntos, que até do ponto de vista remuneratório têm uma remuneração inferior à dos procuradores da República, em tribunais onde os juízes, para estar nesses tribunais, têm que ter um determinado número de anos de magistratura. Isto é para equiparar tudo, é uma coisa que parece-me tão simples como isso. Mas pronto, eu, de qualquer maneira, nós pomos como proposta e votamos a proposta. As coisas mais simples são as que não vemos, portanto.
Sr. Presidente, eu, sobre o procedimento, que julgo que não há muita coisa a dizer, quer dizer, sobre o procedimento, de facto é preferível fazer uma reedição da discussão da especialidade do que vir tentar depois alterar em receita de redação final aquilo que já foi votado em votação final global, completamente de acordo com isso. Acho que este episódio e aquilo que aconteceu com o Código de Processo Civil devia era fazer pensar a forma como vamos fazendo a discussão da especialidade de diplomas desta dimensão e desta importância. Eu não sou capaz de quer dizer, sou capaz de perceber qual é a intenção desta proposta de alteração, mas não compreendo o que é que justifica que ela seja aprovada agora, porque já na redação originária da proposta de lei essa falta de correspondência existia. Porquê? Porque as instâncias centrais, a composição das instâncias centrais em termos de magistratura judicial já era distinta da representação da relação ao Ministério Público. E chamo a atenção dos senhores deputados para o artigo, deixa-me ver se eu sou capaz de encontrar aqui, o artigo 224 da proposta de lei. Não, é o 224. É o artigo... É o artigo 221. Não, o 221 não fazia referência às secções de discussão. Não, mas isto é a renumeração. Não, é o artigo 212. É o 212. No artigo 212, a referência que já existia em relação ao provimento dos lugares pelos juízes, aliás, o número 5... O número 5 do artigo 212 da proposta de lei já previa que os juízes de execução fossem os lugares dos juízes de execução fossem preenchidos por juízes que não corresponderiam, digamos assim, a juízes a início de carreira. E, portanto, esta desconformidade já existia de início. Eu não consigo, quer dizer, eu percebo que este problema tenha surgido agora, mas a intenção inicial da proposta de lei já era essa. Portanto, de qualquer forma... pronto, exatamente. A maioria é livre sempre de mudar de opinião e, sobretudo, de mudar de opinião discordando do governo, obviamente, que essa liberdade deve estar sempre assegurada.
Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Como é que aqui se põe? É que no artigo 221 não se previa na proposta inicial a existência dos juízes de execução. Não estava lá no 212 e na alteração que fizemos passaram a estar. E, portanto, para o 183. E, portanto, é para compatibilizar que em todos os tribunais são procuradores. Para nós isto é uma coisa perfeitamente clara. Pronto, é pena que só agora tenha surgido este problema, mas é melhor ser agora do que ser em sede de redação final, porque aí então é que estaremos numa situação de irregularidade absoluta, de tratamento diferenciado para os mesmos tribunais de categorias de magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público. E neste caso até magistrados do Ministério Público, que ia haver secções onde estariam, poderiam estar procuradores adjuntos e não procuradores da República. É isso.
Senhores deputados, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, abstenção do PS, do PCP e votos a favor do PSD e CDS-PP. Portanto, foi aprovada esta proposta oral apresentada pelo PSD e CDS. Senhor deputado João Oliveira,
vai-se resolver o problema das reticências do Código de Processo Civil?
Eu ia acrescentar isso, nós vamos acrescentar no 188, número 4, da Lei número 41/2013, de 26 de junho. Portanto, deixa de ficar com pontos de interrogação. Senhores deputados, às 11h30 teremos a audição da Comissão de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal por iniciativa de um requerimento do Partido Socialista. Portanto, às 11h30 cá estaremos de novo. Até já.